Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir,
sou
não consigo.
Cansada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre terapia familiar, uma abordagem psicoterapêutica centrada nos relacionamentos e nas dinâmicas da família como um todo. Casais desavindos, pais que não conseguem entender-se com os filhos, famílias marcadas pela dor ou que vivem em conflito e que no sigilo do consultório procuram ajuda para reaprender a interagir e a comunicar de forma saudável. Na obra Ana Karenina, Tolstói escreve uma frase emblemática. Diz: todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Neste episódio, tentaremos perceber a forma como as relações familiares afetam a saúde mental de cada um, os principais problemas que levam as famílias a recorrer à terapia familiar e como é que funcionam estas sessões. Para isso, é a nossa convidada a psicóloga clínica e terapeuta familiar Catarina Rivero. É professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Terapia Familiar e Comunitária. Olá, Catarina.
Olá, viva.
Muito obrigada por estar aqui.
Obrigada.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Catarina, antes de mais, pergunto-lhe exatamente o que é a terapia familiar.
Bom, antes de mais, muito obrigada e muito obrigada pelo convite, mas sobretudo por trazer também o tema da terapia familiar, que ainda não é tão amplamente conhecida, talvez entre as pessoas não esteja tanto no habitual espectro de pensamentos das pessoas quando estão com tensões e alguns conflitos. A terapia familiar é uma abordagem terapêutica centrada na nossa análise, unidade de análise, digamos assim, são de facto as relações interpessoais e, portanto, nós trabalhamos a dinâmica relacional das pessoas, trabalhamos com as pessoas, questionamos e pensamos com as pessoas o que é que se passa, não é? Portanto, neste tempo, espaço que vivemos em inter-relação, quando as tensões começam a surgir e não se conseguem resolver, porque tensões surgem em todas as famílias, naturalmente, em todas as relações, mas depois, quando elas não têm, quando não estão a ter solução, quando a família não está a conseguir dar a volta aos problemas, às chatices que vão surgindo no ciclo de vida, naturalmente, com os nascimentos, as mortes, os casamentos, as alegrias, as tristezas, as doenças, tudo o que vai surgindo na vida de uma família, o stress financeiro, tudo o que vai surgindo, de facto, na vida das famílias e que obriga as famílias a reorganizarem-se. E, normalmente, todos nós nos conseguimos reorganizar, por vezes sentimos alguma tensão e começa a não ser um lugar tão bom de estar. É muitas vezes aí que as famílias começam a procurar-nos, não é? Portanto, a ideia de o que é que se passa, porque estamos a tentar dar a volta há tanto tempo e não estamos a conseguir, discutimos muito ou há demasiados silêncios ou estamos desconectados em casa e, portanto, o que é que a terapia familiar faz é precisamente convidar as pessoas a refletirem sobre as suas relações, a ideia de pensarmo-nos enquanto agentes ativos das nossas relações, percebermos a dinâmica que tem vindo a acontecer e ver que soluções e tentar soluções que sirvam para cada família e para cada situação.
A terapia familiar foi introduzida em Portugal no final dos anos 70, início dos anos 80, e é sabido que as dinâmicas, as relações familiares mudaram profundamente desde aí, não é? Desde logo o divórcio tornou-se comum, muito mais frequente a situação das famílias recompostas, com filhos de relações anteriores, os jovens permanecem em casa dos pais até muitíssimo mais tarde do que antes acontecia. Pergunto-lhe se acha que todas estas alterações familiares a que se somam também, por exemplo, profundas mudanças tecnológicas com grande impacto na vida de todos os dias, como a internet, os telemóveis, as redes sociais, se tudo isto somado de alguma forma agravou a conflitualidade familiar?
Bom, sobretudo é preciso lembrarmo-nos das mudanças sociais e políticas. Estamos a fazer agora 50 anos, 25 de Abril, não é? Portanto, em Portugal podemos mesmo dizer os 50 anos da democracia. E todas as transformações sociais fora de casa são também reflexo do que acontece dentro de casa e vice-versa. Portanto, nós olhamos aqui para a família, se quiser, como uma ecosfera relacional, ou seja, todos nós nos relacionamos, influenciamos a nossa família e a nossa família influencia-nos individualmente. E estamos dentro de um contexto social. E, portanto, tudo o que acontece à nossa volta vai afetar-nos. Não somos indiferentes. Por exemplo, quando falamos do divórcio, bom, antes de 25 de Abril seria complicado, não é? E, portanto, foi de facto uma conquista que se conseguiu depois de 25 de Abril de ter o direito ao divórcio, que tem vindo a ser, que tem havido aqui uma evolução e até ao ponto das pessoas de facto conseguirem cada vez mais facilmente dentro de um processo que é extraordinariamente difícil, que é sair de uma relação que não está a funcionar e que consideram que não é esse o caminho. Portanto, há aqui, de facto, cada vez mais o acesso ao divórcio, mesmo culturalmente, portanto, há a questão legal e há a questão cultural, que é o que é que significa para mim divorciar-me, o que é que significa na minha comunidade, e então aqui no caso de mulheres, estamos aqui duas mulheres a falar, o que é uma mulher divorciar, o que é que era uma mulher divorciar-se nos anos 70 ou nos anos 80, e se sairmos do meio urbano, se sairmos de determinado tipo de contextos, mais difícil seria. E portanto temos esta noção de há aqui uma grande alteração. Há uma grande alteração de expectativas também, que é as pessoas hoje em dia, e isto tem a ver até com os pedidos que muitas vezes vêm dos casais, as pessoas hoje em dia casam-se não só para manter, criar e manter a casa e uma família, mas para serem felizes e sentirem-se realizadas. E, portanto, a ideia de eu não vou manter um casamento durante 40 ou 50 anos se não me sinto feliz. Não vou ficar onde não sinto amor, não é? Portanto, e isto muda muito. Portanto, esta questão da liberdade que conquistamos de alguma forma traz-nos outras questões dentro da família, que é, de repente, de facto, o meu papel já não está desenhado à partida. Então, qual é o meu papel? E é muito interessante que, desta semana, com um outro casal, tivemos a trabalhar estes temas de qual é o meu papel enquanto homem, qual é o meu papel enquanto mulher nos casais heterossexuais e nos casais homossexuais, quer dizer, qual é o nosso papel afinal nesta família que estamos a construir, porque não está desenhado. E portanto há aqui toda uma transformação, não há de facto aqui um script, né? Portanto, não podemos seguir um guião à partida, ou não o queremos seguir, e portanto é uma decisão que tomamos. E isto coloca-nos outras questões e outros desafios, porque se calhar, hoje em dia, nós todos podemos ser felizes de maneiras diferentes. Se calhar, hoje em dia, as famílias já não são todas felizes da mesma maneira, não é? E, portanto, esta ideia de, então, o que é bem-estar para nós, enquanto família? E isto, de facto, transforma-nos a maneira como nós víamos a infância. Hoje em dia, os pais estudam imenso. Já leram todos os livros de parentalidade, já leram, quer dizer, é incrível, não é?
São pais angustiados também por causa dessa informação toda, muitas vezes.
Com excesso, do meu ponto de vista, de com excesso de informação, no sentido de, é bom haver uma atenção, mas chega um ponto que vamos olhar para as crianças e viver e brincar, e está bom, não é? Portanto, vamos sentir, não perder a nossa intuição, não é tudo tão racional e lógico, se calhar podemos sentirmo-nos. E encontrarmos aqui sobretudo um equilíbrio e encontrar um novo equilíbrio. Portanto, à medida que o papel do homem enquanto pai, por exemplo, foi algo que mudou radicalmente e, portanto, se formos aos anos 70, para muitos homens pegar num bebê ao colo, a dar um banho ao bebê, portanto, isto, quer dizer, não, nem sequer era tema, não é? Portanto, hoje em dia é algo que é um papel que os próprios homens reclamaram e celebram a sua parentalidade, o seu papel enquanto pais. Portanto, há de facto aqui grandes transformações.
E isso de alguma forma aumentou a conflitualidade ou mudou-a?
Transforma a conflito, o nível de conflito que existe hoje em dia é precisamente de não aceitação de um lugar onde não é bom, então temos que ir à descoberta. E a discussão, e às vezes quando falamos do conflito como uma maneira, que uma coisa a evitar, a ideia de o conflito permite-nos discutir e ir para um novo patamar de entendimento, não é? Portanto, não uma discussão violenta. Atenção que também hoje em dia o nível de violência intrafamiliar, hoje em dia começamos a posicionar-nos como algo não admissível.
Uhum.
Quer dizer, desde, se não me engano, 2007, que inclusivamente os castigos corporais são punidos por lei em Portugal. Portanto, termos esta ideia de que o que era a violência antigamente,
quer na educação, quer entre o casal.
Quer no casal, não é? E, portanto, muito dirigida às mulheres, nós hoje em dia insurgimos-nos, não é? E, portanto, esta ideia de sabemos que continua a acontecer, que há um trabalho para. Há um caminho para percorrer, mas tudo isto traz uma transformação. Portanto, há um nível diferente de conflito, há um nível de estrutura estrutural bastante diferente, tal como na sociedade, também dentro das próprias famílias. Nós somos diferentes, nós estamos diferentes, exigimos de maneiras diferentes e ao mesmo tempo também vivemos diferente, de forma diferente, o próprio o amor romântico, o amor em sentido lato. De alguma forma estamos a abrir-nos e a procurar, e que eu sinto muito isto com as famílias, é uma necessidade de eu quero sentir amor e quero saber dar amor. Porque é que o meu amor não chega lá? Porque é que os meus filhos não sentem o meu amor? Porque é que nós não estamos a conseguir comunicar em casal? Portanto, há aqui um questionar também, que é como é que se vive este amor, como é que se celebra o amor em sentido lato. E, portanto, há aqui, de facto, muitas transformações. Portanto, eu não diria que há um mais conflito, não diria isto. Diria sim que há uma mudança, há uma mudança de conflito e, portanto, há de facto esta, os casais, e trabalhamos muito com os casais questionam-se muito a partir de determinado ponto, começam-se a questionar que isto não faz sentido.
Ainda vale a pena estar aqui?
Estamos a fazer mal um ao outro e, portanto, há possibilidade de mudar ou não há. Estamos numa fase de crise, conseguimos dar a volta ou não conseguimos.
Além dos problemas tradicionais, hoje em dia, quais são os problemas que mais frequentemente levam as famílias a recorrer à terapia familiar? Quais são assim, as situações mais
eu diria,
comuns?
Eu diria que mais comum dentro de... bom, e de alguma literatura também, dizer que no meu consultório não é o exemplo da população em geral, não é? Mas que vou dando conta muito de casais na entrada da parentalidade e, portanto, esta chegada à parentalidade e a redefinição de papéis inerente, quer dos próprios, quer da relação com as famílias de origem, quer da gestão das carreiras, da gestão de dinheiro. Portanto, há todo um tema, toda uma série de temas inerentes com a entrada na parentalidade, com o primeiro filho. Aparece, portanto, são situações que aparecem. Às vezes, quando temos filhos aqui com algum tipo de problema de saúde, que também gera muita tensão familiar, e, portanto, numa parentalidade temos mais atípica, que é mais exigente, que é muito mais exigente, não é? Portanto, também aqui aparece. Depois, por exemplo, situações que vão surgindo de pais mais velhos. Estamos a falar de pessoas na casa dos 70 preocupados com os filhos com problemas de saúde mental adultos e, portanto, o que é que vai ser depois de nós?
Ou dependência, não é?
A dependência, porque que são filhos que vivem em casa dos pais, não é? Portanto, e que não se autonomizaram e essa preocupação existe.
No caso dos filhos que não se autonomizaram, pronto, há situações de facto ou de doença ou de adição.
Sim, adições, problemas de saúde mental.
Mas há também um fenómeno cada vez mais presente na sociedade, que é os filhos já muito entrados nos 20 e até nos 30 anos, que não se conseguiram autonomizar por motivos financeiros. Essa nova família, enfim, quando os filhos ficam em casa dos pais até muito mais tarde, Isso gera conflitos também? São situações que costumam aparecer?
Sim, sim. Vão surgindo cada vez mais. É muito interessante de pais que dizem, bom, os nossos filhos acabaram o curso, estão a trabalhar, sabemos que não ganham o suficiente para uma casa, mas as regras têm que ser definidas, porque chegamos a um ponto, um casal, afinal de quem é a casa? E portanto esta ideia de, e a velha máxima, isto não é um hotel, não é? E portanto esta ideia de entram, avisam que vêm, não avisam, usam, não usam, desarrumam, não desarrumam, e portanto...
Porque já são adultos, não é? Já não têm aquele adultos. Dever de, digamos, de obediência, mas ao mesmo tempo estão numa casa partilhada.
Estão numa casa partilhada e que não é uma casa partilhada entre pares, não é? Portanto, é a casa dos pais. E, portanto, há aqui uma questão de pensarmos isto. Não é partilhar com os amigos, é a casa dos pais e, portanto, a definição e a redefinição aqui de dinâmicas e de regras e que às vezes geram tensões e alguns pais sentem-se a perder o bom que havia com os filhos. E isto é muito interessante de percebermos que é o reconhecimento. Até me falava com uma jovem, falamos da adultez emergente entre os 20 e os 30, a propósito até de aqui das eleições, da campanha eleitoral, de divergências políticas com os pais, ainda está em casa dos pais, e que dizia, foi tão interessante porque o meu pai estava a conversar comigo e pela primeira vez eu senti que me estava a ouvir e que não me estava a dar uma lição de moral e, portanto, estava a respeitar as minhas ideias diferentes. E, portanto, há um reconhecimento de deixar o adulto emergente tornar-se adulto e, ao mesmo tempo, os próprios pais. Então, qual é o meu papel agora? Porque temos muito este tema nas famílias, não é? Portanto, ao longo do ciclo vital, não é? Da família, nós percebermos que sermos pais de uma criança com 3 anos é diferente de uma criança de 8, de um pré-adolescente de 11, de um adolescente de 15, e portanto há uma transformação.
Ou de um adulto de 30 que é
ou de um adulto de 30, ou de 25, não é? E portanto esta ideia de é preciso haver este adaptar, e a família, de facto, e do ponto de vista desta lógica sistémica de inter-relação, o que é que nós vemos? Que há, de facto, uma mudança e um avanço das famílias, e que vamos de alegria em alegria e vamos de crise em crise. E há alegrias, como eu costumo sempre dizer, há crises que são fantásticas alegrias. Nasce um bebê desejado, planeado, cheio de saúde. Ótimo. Não deixa de ser uma crise no sentido que nos obriga a reorganizar, que nos obriga a colocarmos num novo patamar, na nova forma de estar, muito diferente do que era. Portanto, a nossa vida não vai voltar a ser o que era.
Portanto, isso pode ser causador de grandes tensões.
E isto gera,
e
aliás, há um investigador, John Gottman, que aponta para cerca de 70% de crises, de 60% dos casais com o nascimento do primeiro filho têm uma crise negativa. Portanto, 70% é muito, não é? Independentemente de questionarmos, de outros dados poderem surgir, não há dúvida que é uma fase muito desafiante. Aliás, é uma fase que traz muitos pedidos de ajuda, que é perdermos muitas vezes o casal. Portanto, agora temos filhos, onde é que está o investimento no casal? Investimos tudo nos filhos, ou as tensões com as famílias de origem, que até estavam arrumadinhas antes dos filhos.
Com os avós, digamos, os sogros, não é?
Os sogros, avós, qual é a dinâmica? Porque muda, estamos de acordo, faz-nos sentido. E, portanto, estes temas são os temas recorrentes, muito presentes aqui, que é qual é o meu novo papel, mas eu posso trabalhar, não consigo dormir, porque durante a noite estou acordada e a criança tem 3 anos e continua a acordar, e portanto não consigo ir trabalhar, mas não era esta a minha expectativa. Portanto, e estes temas vão surgindo muito.
Falámos aqui, portanto, das questões de parentalidade, quer seja à chegada da parentalidade, com o nascimento do primeiro filho e ali aqueles primeiros anos. E falámos também da parentalidade de adultos de 20 e muitos 30 anos que não têm condições financeiras para se autonomizar e das tensões que isso pode gerar. E no que diz respeito, por exemplo, a irmãos, há também situações, ou seja, que não seja, que a procura da terapia familiar não seja feita pelo casal ou em relação ao casal e filhos, mas, por exemplo, a situações de tensão entre irmãos, isso acontece, é frequente?
Sim, também é frequente. Há aqui temas que muitas vezes surgem com irmãos irmãos aqui mais velhos, não estou a falar de crianças e jovens, de pessoas muitas vezes séniores, a resolver tensões de irmãos. Muitas vezes quando os pais morrem, e portanto as questões das partilhas, as discussões das partilhas, e todos nós sabemos isto, e hoje em dia começam a surgir algumas famílias e alguns irmãos que vêm, de facto, vêm à terapia e outras situações em que são os primos que trazem os pais para conversarem sobre o que se passa, porque se perdem, porque se começam a perder relações e portanto começa a ficar tenso. E portanto este é um tema difícil e muitas vezes nós não estamos a falar de, quer dizer, as partilhas, não estamos a falar apenas de questões de dinheiro, muitas vezes estamos a falar de significados de afetos. A ideia de porque o pai sempre gostou mais de ti,
a ideia porque do filho preferido.
Eu sempre estive em último plano,
ovelha negra,
exatamente, e portanto estas tensões surgem. E portanto termos esta é um ponto que surge. Surgem também quando temos irmãos a cuidar de um dependente, e portanto esta ideia de muitos conflitos, ou seja, de pai ou mãe que está numa situação de uma doença oncológica, de um problema de demência, portanto este degenerativo, que é preciso cuidar, que é preciso tomar decisões, e depois o tema de fica em casa de um, fica em casa do outro, já não consegue ficar na casa própria, com cuidadores, é sem cuidadores, há instituição, há resposta, não há resposta, e depois o stress financeiro associado, não é? E portanto esta, quem é que vai gerir, quem é que vai pagar, quem é que, portanto, isto mais uma vez, aqui entre irmãos, são tensões muitas vezes que surgem. Portanto, esta ideia dos cuidadores e das partilhas são dois temas que têm surgido, pelo menos que vou tendo aqui pedidos para acompanhar nestas questões. E depois aqui, lembrar aqui de irmãos, falávamos aqui há pouco dos pais mais velhos com filhos adultos com problemas de saúde mental, que não se autonomizaram, um problema de adição, muitas vezes estes pedidos são também feitos pelos irmãos que se autonomizaram, que veem os pais completamente desgastados e já numa idade avançada, e que veem uma ausência de solução, ou que temem esta ausência de solução.
E que pensam que vão ser eles a ter que lidar com,
e normalmente
com essa
são,
questão, não é?
E normalmente
do irmão
são,
ou da irmã,
exatamente,
que tem problemas.
Exatamente.
Falou muito do stress financeiro, quer entre os casais, quer de uma forma mais alargada nas famílias. Imagino que de facto em situações de crise económica ou de aumento de desemprego, ou agora na espiral inflacionista que vivemos, com os preços das casas a disparar, das rendas e das prestações, tudo isso também acaba por ser gerador de muitas tensões na família.
O stress financeiro é uma tensão enorme. E portanto, esta ideia de o conforto de uma família não ter que pensar se vai conseguir pagar as contas todas ou se consigo pagar a eletricidade, é algo que nós podemos dar por adquirido em algumas famílias, mas não é a generalidade das famílias. E portanto termos esta ideia de que neste momento, e lá estamos nós nesta ecosfera, portanto nós, sistema familiar, que estamos integrados num contexto social e político, portanto esta ideia de facto estamos através de medidas políticas a transformar a possibilidade das famílias e a liberdade das famílias. E portanto esta ideia de se as famílias não têm dinheiro para pagar contas, já não estamos a falar que seria algo que era muito importante, que as famílias irem poderem ir de férias. Portanto, que é algo que é tão importante. Mas estamos a falar de se há um medicamento que não é compartilhado, por exemplo. Se há uma situação de desemprego. Se há uma situação, faz-me entender.
Isto, ou a própria casa que duplicou.
A própria casa duplicou, certo, a prestação, ou perdi a possibilidade, o senhorio tinha a casa arrendada e o senhorio quer a casa de volta. E, portanto, termos esta ideia, volto para a casa dos pais com os filhos, portanto, há toda aqui uma dinâmica, ou as pessoas mais velhas que perdem a casa por algum tempo, faz-me entender, portanto, há toda uma dinâmica aqui e de facto, lembrarmos que não podemos descurar que a gestão de dinheiro, porque isto gera o quê? Gera tema aqui difícil, que é muitas vezes um jogo de atribuição de responsabilidades, não é? Portanto, ou de culpas, não é? A procura do culpado, que não é um bom caminho. Quando nós paramos, claro que não é um bom caminho, mas podemos cair aí. Portanto, esta ideia de dar dois passos atrás e perceber soluções e de alguma forma identificarmos que estamos aqui num contexto social que está a pressionar as famílias e que isto traz alguma tensão. E mais, muitas destas famílias não têm como recorrer à terapia familiar, que é sobretudo oferecida em contexto privado, está bem? Portanto, temos esta ideia.
Já leremos essa questão. Do ponto de vista das sessões, como é que elas funcionam? São normalmente com os membros da família todos juntos, em simultâneo, como é que se processa?
De modo geral, nós temos, convidamos as pessoas, portanto, os elementos implicados, não é? E depois há aqui várias linhas, muitas vezes conversamos com os adultos e ouvimos primeiro o casal adulto, ou se há vários adultos, temos vários irmãos, uma questão de partilha, uma questão das questões de gestão de problemas de saúde mental, podemos convidar mais adultos para depois perceber, por exemplo, com os filhos, quando é que nós convidamos os filhos e se faz sentido convidar os filhos, não é? Porque muitas questões das crianças ou dos jovens é uma questão dos pais se organizarem e de se reposicionarem e encontrarem aqui um equilíbrio entre eles, mais do que envolver aqui às vezes as crianças.
Mas quando são, por exemplo, os filhos mais velhos, a tal questão dizíamos dos filhos que não se conseguiram ainda autonomizar,
sim,
aí podem ir, por exemplo,
claro,
os pais e os
fundamental.
Filhos adultos, etc.
Sim, e muitas vezes vêm, quando estamos a falar
conjuntas.
Em sessões conjuntas e vamos conversando e, portanto, a ideia é perceber esta ideia de diferentes narrativas, ou seja, a forma de contar a história de cada um, e de alguma forma, através da terapia familiar, tentarmos encontrar soluções, eventualmente criar uma nova narrativa, uma narrativa comum, se possível, ou assumir que temos visões diferentes do que se passou e de alguma forma perceber o que é que queremos construir a partir daqui. Porque chega um ponto em que estarmos aqui à procura da verdade, do que foi, do que não foi, há leituras diferentes, há maneiras de sentir diferentes, há mágoas diferentes e trazer isto e de alguma forma apaziguar-nos, encontrarmos aqui num espaço comum de onde é que nós nos conectamos, onde é que nós conseguimos encontrar este espaço de... que muitas vezes é uma reposicionamos-nos, não é? Portanto, podemos estar aqui num lugar de maior proximidade ou assumir que vamos ter que ter mais espaço entre nós, porque é assim que funcionamos melhor. E, portanto, e a terapia familiar, isto é também importante. Tinha um professor, que me chamava mestre, professor Vina Prata, que dizia muito... nós não somos casamenteiros nem descasamenteiros, e é este o nosso papel. Não estamos lá para moralizar, para ir por um caminho ou outro, mas sim perceber com as famílias, porque são as famílias que vão encontrar e que vão ter a solução, e nós vamos perceber com as famílias qual é o caminho que funciona, ir à procura do equilíbrio, se é mais distante, se é de maior proximidade, mas aquilo que está bom. Aquilo que está bom, e desmontar muitas vezes algum mito do que é a família perfeita ou o casal perfeito. Agora há sempre ideias perfeitas, que é instagramável, qual é a família instagramável, e, portanto, esta ideia,
mas essa pressão das redes sociais, lá está, é que transmitem sempre uma imagem de felicidade.
E, portanto,
depois é muito irrealista, não é? De felicidade permanente, quase, que não existe.
E que não existe, exatamente. E, portanto, temos esta ideia de temos agora aí uma linha muito engraçada dos pais suficientemente bons e as famílias suficientemente boas, eu diria que é, está bom. Portanto, não flui tão bem, vamos nos dando aqui funcionamos, tudo bem, vamos estando em grupos mais agregados, funcionamos, e vamos encontrando espaços esta ideia de proximidade e distância, desta dinâmica que vamos aqui de alguma forma criando em família e sentir o pulsar da família, mas... Muito que nós trabalhamos com as famílias é muito centrado nas soluções, é muito centrado nas possibilidades, naquilo que funciona, e adequada à realidade de cada família. Não há duas famílias iguais. Esta ideia de procurar aqui ou impor alguma normatividade do que é o normal, o que é que é. Quando pergunto o que é o normal, não faço ideia o que é o normal.
Não há fórmulas, não é?
Portanto, há aquilo que funciona, aquilo que faz sentido na determinada fase para aquela família, e é isso que é preciso procurar com as famílias, mais do que moralizar, normativizar, ou faz-me entender, é muita pressão pôr a família numa caixa que não é delas. Portanto, a ideia de vamos encontrar o que é que está a funcionar, e é muito este nosso trabalho de ajudar as pessoas que vêm, que as convidamos juntas, a refletir, a partilhar, a ouvirem-se.
Há pouco falou na questão da culpa, e eu imagino, enfim, nunca participei numa sessão de terapia familiar, mas imagino que às vezes haja muito essa tentação de atribuição de culpas, do passa-culpas, a culpa é tua, não, a culpa é tua. As sessões passam por aqui, e ao passar por aqui, qual é o papel do terapeuta? Ou seja, ele acaba por funcionar como um mediador de conflitos, ele de alguma forma pode posicionar-se perante esse conflito, tomar partido, entre muitas aspas, obviamente. Como é que funciona aqui esta mediação?
À partida, há um trabalho, bom, há um papel diferente do terapeuta familiar, que é mesmo mediador de conflitos, é outra especialização, mas sim, nós fazemos mediação de conflitos, obviamente, com as famílias. A ideia de me dizer, não? Muitas vezes, quando há assim uma discussão mais acesa no consultório, portanto, eu não sou aqui o juiz, eu não vou dar, faz-me entender, portanto, não estou aqui
não
para
vou dar
dizer,
razão a um
dar
ou
certo, quem é o certo, quem é errado.
Mas imagino que quem as ganha, pessoas quem procurem essa validação por parte do terapeuta.
Porque quando todos nós, quando estamos zangados e, portanto, queremos ter razão sobre o outro, e portanto a zanga faz destas coisas às pessoas, e portanto a ideia é, mas que bom que vão ao consultório falar, expor a sua zanga, e depois esta ideia, e muitas vezes, ou algumas vezes, a ideia de vamos à terapia familiar para haver um terapeuta que vai dizer que tu estás errado ou que tu estás errada. E portanto,
exatamente, por isso é que eu perguntava
esta ideia de
como é que o terapeuta gera isso.
O nosso trabalho é desmontar esta ideia de não há bicicletas para ninguém, e portanto ninguém vai ganhar ou perder. A ideia é que ambos ganhem. Portanto, ambos forem dois. Não é? Portanto, que sejam todos, que seja uma dinâmica onde todos vamos sair a ganhar. E portanto, vamos refletir e perceber onde é que eu posso dar um passo atrás, onde é que eu posso dar um passo à frente, qual é o caminho para sair do jogo de atribuição de culpas. Porque o que sabemos é que as pessoas estão magoadas e que têm uma visão daquilo que aconteceu ou que foi acontecendo ao longo dos dias, dos meses, dos anos, e portanto, e há esta mágoa. E depois esta ideia de eu sou capaz de assumir que todos nós somos imperfeitos, porque a família, no fundo, temos esta teia, não é? De emoções e relações entre pessoas imperfeitas, todos nós somos imperfeitos, e portanto ao aceitar a imperfeição uns dos outros, depois até que ponto é que eu sou capaz de lidar com esta imperfeição, até que ponto é que nós podemos nos continuar a co-construir esta dinâmica entre nós assumindo a nossa imperfeição. E portanto, mais do que ter razão, é onde é que nós estamos bem, onde é que e o que é que temos que gerir nas nossas diferenças. Falei há pouco de Gottman, do investigador americano, John Gottman, e ele, às tantas, uma altura que dizia, há dois tipos de problemas nos casais. Não são os problemas com solução e os problemas sem solução. Então, problemas com solução são os problemas que surgem do dinheiro, da doença. Não é? Nasce um filho, eu preciso reorganizar o terceiro filho ou o quarto filho que não estava esperado. Tudo bem. As pessoas organizam-se, conseguem se organizar e passa a crise porque conseguiram uma nova dinâmica. Os problemas sem solução têm a ver com o temperamento das pessoas. E, portanto, esta ideia de tem a ver com quem as pessoas realmente são.
E, com questões estruturais que não têm a ver com...
E que vão acompanhar, e possivelmente, ou acontece frequentemente, quando temos casais de 70s e muitos, 80s, a falarem sobre as discussões, são as mesmas, porque há 40 anos já era assim. E portanto, e se calhar todos nós conhecemos casais mais velhos que estão juntos há muitos anos e que nos falam que porque sempre foi assim no dia do casamento. E portanto, isto é de facto esta ideia de é preciso aqui negociarmos, que é, podemos mudar, há coisas que vamos mudando com certeza, mas muito quando conseguimos, e nomeadamente aqui, quer no casal, quer na família, termos esta noção de pertença maior, mais alargada. E portanto esta ideia de o casal, quando estamos no casal, a ideia de mais do que estar aqui centrado no conflito, é a ideia de nós temos um espaço individual, que cada um é responsável por si, pelo seu equilíbrio, e que juntos co-construímos este espaço que é nosso e que nos acrescenta tanto enquanto pessoas. E portanto vamos continuar a nutrir este espaço. E é um espaço de avanços e recuos, de alegrias, de atropelos, de tensões, mas é um espaço de construção continuada, e que vale a pena, da ideia de vamos continuar a sentir isto e a fazer este trabalho de vale a pena, estamos juntos.
Mas nesse sentido, a reconciliação é o grande objetivo da terapia familiar, ou também pode dar-se o caso em que a ruptura e o trabalhar e o construir uma ruptura saudável seja efetivamente a melhor solução?
Isso é o papel de decisão da família. Por exemplo, muitas instituições, nomeadamente a Associação Portuguesa de Terapia Familiar, também têm trabalhado em colaboração com alguns tribunais para ajudar, temos muitos colegas que estão a trabalhar neste sentido, a trabalhar com as famílias que estão com processos em tribunais de divórcio, processos difíceis.
A questão da guarda dos filhos, etc.
Para gerir esta relação da responsabilidade parental, para gerir toda a dinâmica que vão ter com os filhos. E, portanto, aqui qual é o objetivo? É que se encontre um novo equilíbrio. O nosso objetivo, enquanto terapeutas, podemos ter o lado romântico, que bom quando um casal sai feliz e contente para uma viagem, para uma segunda lua de mel, mas o objetivo, de facto, seja qual for o tema, é que o casal, o ex-casal, se for, porque por vezes vêm as casais trabalhar questões com os filhos e desta dinâmica, ou quando tenho uma nova relação, tenho os filhos do primeiro casamento, e muitas vezes trabalhamos estes temas das famílias que, chamadas, não gosto muito da expressão, de reconstruídas, mas porque as famílias não se destroem nem se constroem, continuam e complexificam-se, não é? Portanto, esta ideia de houve um primeiro casamento com filhos, portanto, às vezes estas dinâmicas, nós o que nós queremos ajudar, ou o nosso papel aqui, é com as famílias trabalhar para encontrar um novo equilíbrio. E é um equilíbrio que não será estático, no sentido, é um equilíbrio dinâmico. Ao longo da vida, as situações vão surgindo e nós, de facto, temos que ter esta consciência de tirar o mito da Barbie, não é? Que é, não somos de plástico, não somos de facto imaginados ou desenhados, somos humanos, e humanizarmos-nos é vivermos nesta dinâmica de perfeições e imperfeições, de dinâmicas que de facto de tensões e de reconstruções. Se essa reconstrução é para o casal se reencontrar num namoro apaixonado, que bonito. Mas se for para se as pessoas se libertarem de uma tensão que já não aguentam, que bom! Quando há filhos, o que é importante, e o nosso papel aqui também, e aí, muitas vezes, a tomar posição e a alertar, que é a tensão ao bem-estar das pessoas, das crianças. Mas das crianças e jovens.
Há a tentação dos casais se manterem juntos precisamente por causa das crianças, para não, entre aspas, para não as traumatizar com um divórcio, mas às vezes, a permanência de uma situação de tensão em casa pode ser pior, não é?
Costumo dizer, que isso é que não é consensual, mas continuo a achar que mais vale um bom divórcio que um mau casamento, para uma criança, para um jovem. No sentido de, quando se consegue encontrar aquilo que nós chamamos uma dinâmica de uma família binuclear, ou seja, tem dois núcleos, o pai e a mãe, ou dois pais, duas mães, portanto, há dois núcleos familiares e, portanto, cada um tem uma casa, os filhos adaptam-se. cada vez mais nós percebemos que a residência alternada está a funcionar. Em algumas situações não funcionam, também não se tem nada que forçar. Mais uma vez, cada família é uma família, perceber o que é que funciona, quando procuramos o que é que funciona em cada casamento, e dizia eu, contrariando, quem sou eu, contrariando Tolstói, que é, há diferentes maneiras de ser feliz, e de facto, dentro de a felicidade juntos ou separados, e portanto, as famílias não se destroem, complexificam-se, tornam-se mais complexas com filhos, porque agora de repente temos duas casas, e é preciso gerir duas agendas, mais três ou quatro agendas, ou cinco, consoante os filhos, e perceber estas dinâmicas e, de alguma forma, termos presente que o que é que os filhos precisam, de ter uma ideia muito boa dos pais, ter uma relação boa de um lado e do outro, crescer com esse sentido de amor e de sentirem-se amados, no fundo precisamos todos, está bem? Mas termos esta ideia de proporcionar esta experiência e, para os filhos, muitas vezes, é um alívio quando há separação, com muito medo associado. Eu só conhecia uma realidade, que era uma casa dos pais juntos, a discutir a toda a hora, eu já tinha as minhas estratégias, fechava-me em casa, punha os fones, etc. E de repente isto vai ser diferente, e de repente tenho medo que apareçam outras pessoas, e adaptar-me às novas relações dos pais. E se vão ter filhos nas novas relações, qual vai ser o meu papel? Tudo isto pode passar na cabeça da criança, do jovem, sobretudo nos jovens que fazem este questionamento, mas e para a criança, portanto, vou passar por uma realidade diferente. E isto assusta ir para o desconhecido, ok? Agora, passando a arrebentação das ondas, não é? Portanto, o casal pode encontrar um equilíbrio, e cada vez mais casais, e isto é também muito inspirador no nosso trabalho, ver cada vez mais ex-casais encontram uma dinâmica familiar muito interessante e divórcios muito interessantes, positivos, em que conseguem de facto ter aqui uma comunicação fluida, em que sobretudo estão a educar crianças felizes.
Imagino que em muitos casos haja um familiar que quer recorrer à terapia familiar e outros que se recusam a fazê-lo. Nesses casos, o que é que a pessoa pode fazer? Ou seja, isoladamente, como é que se pode trabalhar dinâmicas familiares quando apenas um dos membros se, digamos, se mostra interessado nisso?
Bom, há quem faça um papel de... aliás, é sempre... costumo muito perguntar como é que foi a decisão de chegarem à terapia, sejam só as duas pessoas ou sejam mais. Há sempre o timoneiro, não é? Portanto, aquele que traz toda a gente, e há sempre os céticos. Eu só vim cá porque... mas muitas vezes há uma recusa liminar. E outras vezes não há recusa, mas há a própria pessoa dizer: eu não quero envolver outra pessoa. Não é? Eu não quero envolver outra pessoa. Aqui há tempos tinha uma pessoa que já com alguma idade e que vem pedir precisamente para... eu quero fazer terapia, quero resolver a relação, a tensão que tenho com o irmão, ambos séniores, mas eu não o quero trazer cá. Eu só quero, é nesta etapa da minha vida, ficar em paz. E encontrar que cada encontro familiar não seja uma tensão. E é uma tensão que existe desde nós somos miúdos. Mas eu não quero acabar a minha vida levando este tema por resolver. Portanto, eu venho aqui para me resolver. E muito engraçado, porque houve um trabalho relacional e de reposicionamento muito bonito, e em que esta dinâmica de facto foi facilitada pelo reposicionamento de um. Ok? E portanto, em que há aqui, através de um, muitas vezes o que nós conseguimos fazer é, através de um, trabalhar a dinâmica familiar. E voltando aqui àquela ideia da ecosfera relacional em que todos nos influenciamos e somos influenciados uns pelos outros, a ideia de, se eu mudo, e estamos aqui em relação, portanto, se eu mudo e se me reposiciono, se eu mudo a minha posição e a forma de estar, naturalmente que tudo vai mudar, de alguma forma vai provocar mudança.
Efeito dominó, digamos assim.
Exatamente, exatamente. E portanto, há essa transformação.
Portanto, o reposicionamento de um na relação pode alterar toda a dinâmica relacional, mesmo que o outro não participe.
Ou seja, nós fazemos aqui uma psicoterapia individual, que nós chamamos sistémica, que é mais centrada aqui nas relações muito também na sua própria narrativa, mas esta ideia de vamos mudar aqui as nossas relações e para algumas pessoas também para transformarem as dinâmicas em casa, às vezes com os filhos, às vezes com os casamentos, nas relações conjugais, e portanto há algumas pessoas que ou não querem ou sentem que há uma recusa, que é então vamos trabalhar, que é não, os meus filhos recusam, o meu filho recusa a vir aqui à terapia, nem pensar, mas vamos trabalhando e percebendo o que é que se pode fazer na dinâmica de casa, no dia-a-dia, que convites é que se pode fazer ao filho, que se pode introduzir aqui algumas novas dinâmicas. Diria sempre bom quando vêm todos, mas é um trabalho que se faz e com resultados.
Já falámos aqui de várias situações muito diferentes, desde o irmão que, enfim, que toda a vida se considerou a ovelha negra da família, o preterido, até aos casais que, enfim, que estão há anos, há décadas em tensão e em discussão permanente, às relações entre pais e filhos nem sempre as mais felizes. De que forma é que todas estas relações familiares e estas dinâmicas familiares podem efetivamente condicionar depois a autoestima e a saúde mental individual de cada um de nós?
A terapia familiar surge muito no sentido de perceber estas questões de saúde mental que não são resolvidas apenas com uma abordagem centrada no indivíduo. Se há uma necessidade de transformação, o nosso contexto explica tanto do nosso equilíbrio e bem-estar e da nossa saúde mental também. E, portanto, esta ideia de eu não posso estar bem num contexto que não é bom para mim. E, portanto, a nossa saúde mental está sempre a ser ou protegida e, portanto, ou posta em risco pelo contexto em que eu estou. E, nomeadamente, a esfera primeira, que é a esfera da família. Não é? E, portanto, esta ideia de a minha casa emocional, a minha casa familiar, portanto, é para o meu equilíbrio no dia-a-dia, este eu sinto amor, eu estou num lugar de amor ou estou num lugar de dor? Que espaço é este que é a minha casa, que é a minha família no meu dia-a-dia? E portanto, claro que nós percebemos, e é muito difícil muitas vezes esta ideia de como é que em família gerimos um problema de saúde mental e identificamos, não é? Portanto, estes padrões relacionais que vão surgindo que podem alimentar determinado tipo de sintomatologia, como questões de ansiedade, como questões de depressão. Não quer dizer que as pessoas não façam o seu trabalho individual, mas em termos relacionais, às vezes uma questão de toda a gente perceber o que é que está a passar, outras vezes é como é que nós podemos ajudar, não é? Como é que nós podemos ajudar, o que é que nós podemos fazer, ou o que é que nós estamos a fazer que perpetua de alguma forma este padrão de funcionamento. Porque se eu estou com alguém numa situação de absoluta dependência, mas eu continuo aqui a dar resposta e a segurar todas as pontas, eu não estou a ajudar, eu estou a manter um padrão de funcionamento. Faz-me entender? Uhum. Portanto, esta ideia de às vezes é preciso pararmos e todos temos que mudar a forma como estamos. Duas grandes funções da família: proteger os seus elementos e promover a autonomia. E portanto,
isso às vezes, quando voltando àquela questão dos filhos que não se autonomizam por razões financeiras, mas muitas vezes depois há uma, lá está, um padrão de dependência que também é alimentado de alguma forma.
Em muitas situações, esta ideia de, e às vezes até um jogo
financeiras,
de lealdades, não é? Que é eu não saio de casa, jovem adulta, eu não saio de casa porque se eu sair os meus pais divorciam-se. E eu ali ajudo a gerir os conflitos. Ou a ideia de a minha mãe está muito deprimida e precisa de mim. Seria egoísta, da minha parte, eu seguir com a minha vida. Eu ir fazer a minha viagem, meu interrail, eu ir viver com os amigos, eu ir fazer o Erasmus.
São relações de interdependência pouco saudáveis que se criam também.
e que são pouco saudáveis, é que as pessoas não se dão conta e no fundo estão numa lógica de se protegerem mutuamente, numa dinâmica que não está a permitir a ninguém seguir com as suas vidas e ultrapassar e passar para um nível seguinte de autonomia. Porque a autonomia nós pensamos muito nos miúdos, não é? Portanto, mas os adultos precisam da sua autonomia, da sua autonomia emocional, não é? Para se valerem a si próprios, e que depois, como costumo dizer, as relações são mais valias, não é? Mas as pessoas serem responsáveis por si próprias, e nomeadamente em relação a esta, este peso que às vezes pode haver nos filhos. Ah, é o meu filho que me salva, é o meu filho, o meu melhor amigo. É o meu filho que vem comigo para sempre, a todo lado. Que bom que as relações boas entre pais e filhos. Mas termos atenção de os passos de cada um, da autonomia de cada um, e que haja um encontro de relações de adultos, eventualmente, não é? Quando estamos a entrar nestes jovens na adultez, que muitas vezes se sentem presos sem se darem conta, aqui numa teia de proteção afetiva até, ou emocional.
Pode depois também condicionar muito as suas vidas, não é? De alguma forma, não é?
De modo geral, está a bloquear um processo da sua própria autonomização, da sua diferenciação, não é? Portanto, em relação à família de origem, de tornar-se um ser para além da família de origem, não é? Uhum. Portanto, que é a ideia da família, é que, em relação aos jovens, que sejam depois um espaço para os jovens voarem e relacionarem-se, mas de um lugar diferente, de um lugar diferente, não é?
Catarina, estamos mesmo a aproximar-nos do fim do nosso tempo. Perguntava-lhe só, e já vimos todas as situações muito diferentes em que a terapia familiar pode ser um recurso precioso. A verdade é que neste momento só há cerca de 20 unidades de terapia familiar no Serviço Nacional de Saúde e os preços no privado, como sabemos, são proibitivos. Portanto, pergunto-lhe se a terapia familiar, como a psicoterapia no geral em Portugal, ainda não acaba por ser muito um recurso dos mais favorecidos. E o que é que se podia fazer aqui para alterar esta situação?
Há um trabalho que tem vindo a ser feito, nomeadamente pela Ordem dos Psicólogos também, de encontrar mais respostas a nível psicoterapêutico e das diferentes formas de terapia, e nomeadamente aqui a terapia familiar. É interessante, falava-lhe aqui das questões dos protocolos que cada vez mais tribunais acabam por ter com várias instituições com terapia familiar. Portanto, já começa a ser considerado aqui um recurso válido, e é preciso de facto haver um reconhecimento na comunidade, na sociedade em geral, para já da terapia familiar como uma resposta, não é? E depois sim, criar espaços, nomeadamente em contexto hospitalar, nos centros de saúde, portanto há espaço para a terapia familiar, e que previne uma série de problemáticas, quer a nível individual, quer em termos de saúde mental, quer em termos de saúde física também, porque se nós conseguimos ter aqui um equilíbrio das famílias e um equilíbrio em termos de bem-estar e de funcionamento e de autonomia, de facto as pessoas estão melhores quando se relacionam melhor, não é? Portanto, esta ideia de encontrar um lugar de existir, porque para estar em relação, eu não posso relacionar onde eu não existo, não é? Portanto, eu tenho que criar um espaço de existir, e isto em termos da minha autoestima é realmente importante, que é eu construo a relação, eu construo recursos, e co-construímos em conjunto, nós pertencemos, o nosso lugar de pertença é tão importante para a nossa identidade, e portanto nós pertencemos, nós construímos, e isto acrescenta a saúde mental e, em última análise, obviamente, saúde física.
Catarina, obrigadíssima mais uma vez.
Obrigada, eu.
Infelizmente chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Gustavo Carvalho. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em médis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.